O Akira Toriyama morreu há alguns dias. Talvez Akira Toriyama seja o mangaka mais popular da história do mundo. Vale dizer que mangaka é a profissão de quem faz mangás, a maravilhosa arte japonesa de contar histórias em quadrinhos. Quem nunca ouviu falar na maior obra de Akira Toriyama? Dragon Ball. Mesmo quem nunca tenha assistido a ponto de saber fazer um Kamehameha com as mãos, ou quem não tenha erguido os braços ao céu para ajudar Goku a fazer sua Genkidama, certamente já cruzou com o garoto de cabelo espetado e rabo de macaco por aí. Eu e meu irmão somos fãs desde os dias em que conhecemos Dragon Ball no SBT. No meu braço direito tenho hoje tatuado o meu personagem favorito, Piccolo. No meu braço esquerdo levo personagens do meu RPG de videogame favorito, Chrono Trigger, cujo conceito artístico é trabalho de Toriyama. Dá pra dizer que eu gosto um bocado do trabalho dele. E olha só que viagem. E se eu te disser que o trabalho dele saiu do Japão e viajou até Araraquara, no interior de São Paulo, pra mudar o rumo da minha vida inteira? Não é exagero, eu juro. Eu sou capaz de traçar uma relação de causa e efeito e garanto que ter conhecido o trabalho de Toriyama na infância definiu até o que eu escolhi ser quando cresci. Sim, eu tenho as profissões que eu tenho graças a Dragon Ball. E eu só me dei conta disso depois que ele faleceu. Outra coisa que me dei conta só agora é que eu não lembro de ter visto qualquer foto dele antes disso tudo. É louco, né? Um cara tão importante pra mim, eu nem sabia como era a cara dele direito. E sabe o que é ainda mais louco? Que de alguma forma eu simplesmente não consigo sentir que ele se foi. Óbvio, eu não convivia com ele. Então seria exagero dizer que eu sinto falta da sua presença física. Claro que eu sei que muita gente sente a falta como em qualquer falecimento. Mas quando a gente fala de Akira Toriyama, o legado dele é grande demais para ele simplesmente deixar de existir. Se Dragon Ball está aí, se Chrono Trigger está aí, ora, Toriyama aí está. A sua obra vive por ele, e ele vive através dela. Eu sinto o Toriyama vivo quando a gente entra num karaokê e ouve pessoas numa sala aleatória cantando alguma abertura ou encerramento de Dragon Ball. Eu sinto o Toriyama vivo quando reconhecemos as vozes dos dubladores dos tão carismáticos personagens em outros trabalhos. A gente fala, olha lá o Goku dublando tal cara. Eu sinto o Toriyama vivo quando a gente filosofa num bar sobre a sidequest em que o robô fica no passado para replantar a floresta de Fiona e no futuro de Zakrona e seus amigos, que o que para eles foi só um salto no tempo, para ele foram 400 anos de trabalho duro. Ouviu só? Não sai daí, Shenlong. Nem precisa sair, porque não dá para pedir para ressuscitar alguém que segue vivo. Isso o próprio Toriyama já ensinou pra gente faz tempo. E olha, também já faz tempo que o trabalho dele muda a minha vida. Já faz tempo desde que eu entrava no Mirk para jogar com os amigos do canal DBGT Arena da Brasnet. Já faz tempo desde que eu conheci o Mugen e curti muito com meus amigos o DBZ ME2. Já faz tempo desde a compra da fita VHS do filme do Broly, feita numa banca em Santos, e já faz tempo que eu e meu irmão ficamos morrendo de ansiedade para chegar logo em Araraquara para assistir no videocassete. Já faz tempo. Ainda me lembro de tudo aquilo que passou, das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor. Essas são as nossas armas para deter a solidão e a dor. A amizade da gente é forte e sempre ela triunfará. E sinto energia quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. Com meus amigos e muita garra no meu coração, toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé e esperança iluminando o meu viver. E o nosso dia está para chegar. Todo sonho vai se realizar, sempre sentindo a alegria e o prazer de viver. Hoje eu quero falar sobre como encontrar algo pelo qual você se apaixona e conhecer uma galera que compartilha esse sentimento, essa paixão, pode mudar a sua vida toda. Hoje eu quero falar sobre como uma pessoa que nunca fez ideia da sua existência é capaz de transformá-la num tanto. Hoje eu quero falar sobre como eu sou grato por um cara que lá no Japão acordou um dia e começou a escrever uma história sobre um garoto macaco fazendo amizades enquanto buscava esferas do dragão. Seja bem-vindo, seu verme maldito. Eu sou o príncipe, mas não o dos Saiyajins. Eu sou o príncipe Vidani, e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo o meu irmão Bruno Faglione. Olha aí, Brulé.
E aí, Vidal? Que alegria.
Brulé é meu irmão de verdade, por mais que tem gente que acha que a gente é irmão de consideração, primo.
É mesmo? Tem gente que acha isso?
Tem, pô. Tem gente que, quando você gravou lá no Nerdcast RPG a música de abertura, veio pra mim duvidando que você fosse meu irmão.
Caraca. É isso, né?
Tá bom. Apesar de ter o mesmo sobrenome, no dia das mães tirar foto com a mesma mãe.
É.
E no dia dos pais tirar foto com o mesmo pai.
Mais do que isso, teve gente que falou que a voz era parecida.
Eu ouvi gente falando isso da voz falada, né? Da voz cantada, obviamente não, mas da voz...
A voz falada, logicamente.
É, não sei. Eu nunca achei parecido, mas, né, a gente convive desde sempre.
A gente nota muito mais as diferenças, cara, mas assim, como a gente foi criado tudo junto, a gente tem maneirismos iguais, jeito de falar, intenções de fala iguais, então, pra quem tá de fora, vê muita semelhança.
Antes de mais nada, deixa eu falar que o Brulé é meu irmão cantor do Rosa de Saron, Bruno Faglione aí, enfim. Eu queria falar hoje, Lé, sobre um negócio que une muito a gente. No começo do mês morreu Akira Toriyama, né?
Putz, é verdade.
Cara, acho que a coisa que a gente talvez de consumir, de cultura pop, que a gente mais teve em comum na vida inteira foi Dragon Ball, acho, hein?
Possivelmente mesmo, cara. Parando pra pensar, assim, em termos, assim, de consciência, a gente viveu muito aquela época de Tartaruga Ninja, caramba, quase a gente era muito pequeno, né? A gente não tinha a vivência diária disso. A gente só assistia e boa, né?
É.
Dragon Ball não, Dragon Ball faz parte até hoje, né?
É.
De um monte de troca de ideia, nossa, é verdade.
Tem a ver com a fase mesmo, né? Porque tipo, eu considero Tartarugas talvez a parada nossa de infância mais importante.
Eu também.
É, tem o Mickey, né? Nosso primeiro cachorro, Michelangelo.
É, verdade.
A gente chama ele de Mickey aí, só pra deixar o ouvinte por dentro, mas a gente teve o cachorro, um cocker preto na infância, que era Michelangelo, o nome dele não à toa por conta de Tartaruga Ninja. Então era o nosso desenho conforto, né? Na época de infância.
Exatamente. Eu vou chutar três coisas, cara. Tartaruga Ninja, Dragon Ball e Mortal Kombat, cara.
Olha, isso mesmo.
Mortal Kombat acho que também sempre.
É isso mesmo. Tanto que até hoje, né? Quando sai as merdas do filme do Mortal Kombat, a gente assiste, passa raiva, tudo de novo.
Vamos passar de novo. Tá chegando dois aí.
É, em breve.
Tem, eu quero o Peladinha 2, que isso aí, inclusive.
É verdade, a gente fez o Peladranet lá, no, inclusive com galera do Fórum de Mugen lá junto. Nossa, é doideira.
Aguardo o convite com aquele quarteto do primeiro, pra gente meter o pau de novo.
Sim, GGN Quick, pô.
Quarteto não, é o Doug também. O Doug também tava.
Doug também, né? É verdade. Bora. Cara, mas o negócio que me pegou muito, cara, não sei pra você, mas me pegou bastante mesmo. Acho que esse ano tiveram algumas mortes que me pegaram, assim, de ficar triste e chateado. A do Chandler também, outra parada nossa de Friends também, né? A gente viu muito Friends junto.
É verdade.
Cara, acho que a do Toriyama me pega demais, assim, toda vez que eu paro pra pensar. E não porque ele tinha algum trabalho em aberto, acho que o negócio é, o que ele produziu de conteúdo do Dragon Ball, principalmente, já é, assim, consolidado, né? Que ele não precisava fazer mais nada, assim. O Toriyama já fez a obra da vida dele há muitos anos, essa é a verdade.
Nossa, muito tempo, é verdade.
Eu não lamento como se fosse, tipo, um cara que tava com algum andamento e, pô, nós nunca vamos pegar e tal, próxima coisa do cara. Eu, você sabe, a gente já falou disso, eu não sou o maior fã de Dragon Ball Super, eu até rejeito.
Ô, louco, isso é um absurdo, que absurdo.
É, eu sou muito, rejeito demais o Super, dei pouquíssimas chances, na verdade.
É, então.
Porque quanto mais eu vi ali os filmes e tal, e eu nem vi direito o Super em si, sei que tem muita gente que fala, tem muita coisa boa e tal.
Sim.
Mas eu acho que o Toriyama já tá muito numa vibe de, cara, recontar histórias por outro ponto de vista e ganhar dinheiro. A vibe que me passava era essa com o Super.
É, não, você não tá errado completamente. Mas assim, é que o Super me trouxe, a primeira vez que eu assisti, só falando, né, abrindo um parênteses, o Super, a primeira vez que eu assisti, eu senti ali algo que eu não senti tanto em DBGT. Eu senti o Toriyama lá, os diálogos, o jeito e tal. Então aquilo me pegou.
Entendi.
Tem muita história de fato que é requentada, mas assim, o Goku é elevado a milésima potência, assim, tipo, a tudo que ele sempre faz. Só que assim, é uma continuidade. Você percebe aí muito mais do que as histórias do Super e do GT, embora o Dragon Ball GT tenha a melhor música, na minha opinião, de todos os Dragon Balls.
Em português, principalmente, né? Acho que a versão em português de Sorriso Resplandecente é absurda. Eu sou muito fã, isso é uma outra parada, eu sou muito fã das músicas. A gente, né, junto?
É.
Não é nem a gente, né? Pô, o Brasil inteiro, acho que as músicas tema de Dragon Ball foram as músicas temas primeiras chiclete, assim, tem uma ou outra que se fala, cara, Cavaleiros ou Yu Yu Hakusho, assim, que pegou muito. Aliás, todas as aberturas de encerramentos de Yu Hakusho é muito bom, mas Dragon Ball foi a primeira chiclete mesmo, que todo mundo sabia cantar.
Eu tô tentando lembrar qual game que é de Dragon Ball que a gente jogou, que depois saiu a versão com as músicas japonesas, os BGM japoneses, tá ligado? Porque tinha o inglês, aí de repente tinha o japonês, e eu falei, caraca, lembro que eu falei com você, e aí eu ficava jogando só pra vir tocar.
É o Budokai, eu acho.
Deve ser.
Porque a gente comprava, tinha a versão americana, né, que vinha com as músicas...
É...
Cara, e assim, que crime dos Estados Unidos de tirar as músicas de japonesas, cara, de Dragon Ball, porque puta merda, mano.
Sim, cara. Eu gosto daquela pom-pom, pó, sim. Pó, pó. Sabe aquela coisa que fica... Tá entendendo uma flautinha. Trurum, trurum, exatamente. Foi a melhor sonoplastia. Exatamente, que é do Saiyajins, enfim. Isso é sensacional.
Eu tinha escrito no texto de abertura e eu apaguei uma parada que é... Acho que o trabalho do Toriyama, ele vai além do trabalho de um mangaká normal ali, de um criador. Porque o Toriyama é um criador de universo mesmo, assim, cara. A gente tá falando de Dragon Ball aqui, mas o trampo do Toriyama me pega em outro lado, em Chrono Trigger, por exemplo, né? Que pega muito dessa vibe de Dragon Ball na arte do Toriyama, de ter um personagem que é um animal antropomorfizado, né? O Frog de Chrono Trigger aqui. Ah. Dragon Ball, pô, se você lembra de Dragon Ball...
Sim, pô. O porco.
A fase do Goku criança.
O Long.
O Long, o prefeito era um cachorro, era um negócio pual e não sei o quê. É tudo bichinho andando com um humano e ninguém estranha.
É o que talvez complique muito a um live action, é isso. Porque Dragon Ball tem muita essência nisso, cara. É uma coisa muito maluca, não é simplesmente...
É fantasia total, é fantasia.
É, exatamente.
Cara, esse lance de você pegar um lagarto, o próprio dinossauro que corre atrás do Gohan, que ele meio que fala, e ele fala pouco, é meio estranho, tipo, você fica... Sim. Cara, que coisa esquisita.
A tartaruga do Mestre Kami. Pô, aquilo ali é tudo... Ah, não tem como, cara.
É, eu vou falar que eu tinha botado no texto que o Toriyama, ele é um criador de universos por isso. Cara, acho que assim, Dragon Ball, você sente que tá vendo algo relativo a Dragon Ball quando você põe o pezinho. Você não precisa mergulhar ainda. Você já sente na vibe da música, nos cenários, na hora de olhar ali. Então, cara, acho que é o... Eu lembro quando a gente conheceu o Dragon Ball lá no SBT, lá atrás, que tinha a primeira dublagem ainda, que até, né, a primeira versão do Goku Kid, do Mugen que a gente jogou, tinha a dublagem antiga do Tô Com Fome, do Goku, que tinha uma voz mais...
Nossa, é verdade. Caramba, desbloqueou na mente aqui essa lembrança.
E, cara, eu lembro quando a gente conheceu o Dragon Ball, cara, era uma confusão, porque a gente começou vendo aquele monte de desenho no SBT bagunçado, aquele monte de episódio perdido. Eu lembro que a gente começou a gostar mesmo, de gostar, de acompanhar, por mais que a gente já curtisse no SBT um episódio ou outro e tal. Quando o Z veio pro Brasil com tudo, né? Enfim, foi ali quando saiu no Cartoon.
Ah, sim, mano. Foi isso aí.
O Z, pra gente, pelo menos, de acompanhar fixo, de assistir todo dia, de não perder um episódio e tal, foi o que deixou a gente fissurado mesmo, vendo o Z no Cartoon.
É, o Dragon Ballzinho não estourou no Brasil como o Z, né? O Z foi o que estourou a parada toda. O Dragon Ballzinho teve muito sucesso, mas o que fez o Dragon Ball ficar gigantesco, que tinha lá os negócios daquele programa da Band, que eu esqueci o nome, que era Kira.
Band Kids.
Band Kids. É, e depois na Globo, etc, tal, tal, tal. No Cartoon, foi a fase Z, foi o Z inteiro e principalmente a fase Freeza, né?
É. O Goku virar Super Saiyajin foi um evento assim, sem sacanagem. Foi
isso.
Final de Big Brother, assim, pra molecada na TV. Sem sacanagem. Foi um bagulho nessa proporção, assim, de você voltar pra escola do outro dia. Caralho, o Goku ficou Super Saiyajin, porra.
É. Cara, eu não me lembro. Assim, você conhece mais anime do que eu, né? E mangá também, lógico. Mas assim, esse lance de ter uma transformação de uma pessoa, eu não sei se já tinha isso em outros animes, de outros casos, assim, tinha o lance dos cavaleiros do Zodíaco lá, das armaduras novas, tal, 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 mas o lance da transformação
é, de outras formas tem,
é. É, então, é uma coisa que eu acho muito assim, nova, assim, do Toriyama, acho uma coisa muito, assinatura dele, que assim, foi um golaço, né, virou uma marca do anime, e, tipo, é uma das maiores assinaturas dele,
cara. Eu acho que é isso que o Toriyama, cara, eu falei que pra mim ele é o maior mangaka do mundo, assim, talvez um dos maiores criadores de universo do mundo, assim, que eu já vivenciei, eu não sei de outro desse tamanho, justamente porque se alguém fez isso antes dele, ele fez melhor, tá ligado? Ele fez direito.
É, com certeza, exatamente.
Todo mundo copiou a partir dele depois, porque as armaduras de cavaleiros, mesmo, pô, Yu Yu Hakusho tinha o Toguro, que ficava 100% e tal, mas assim, ele conseguia ter a sensibilidade de fazer transformações de diversas formas. Porque de um lado a gente tem o Freeza mudando de forma mesmo. E do outro tem o Goku que ele mudou a cor do cabelo, fica com uma aura diferente. E cara, eu lembro, a gente sempre já falou disso, né? A frase do Freeza falando, esses olhos, esses... É muito foda isso, cara.
Ah, isso é do Trunks.
É do Trunks, né? É, depois que ele apanha do Goku e vê o Trunks. É.
Ele tá traumatizado pelo olhar do Super Saiyajin, né? Ele vê o Trunks, né?
Isso. E é isso que é foda pra mim, porque você pega o olhar sereno do Super Saiyajin, tanto do Trunks quanto do Goku, é isso, né? Tipo um cara que você sabe, assim, você que tá assistindo sabe que ele vai arrebentar outro. Você tem certeza que ele vai arrebentar. Então ele tá calmo. Que é o lance do Goku falando pra ele, né? Quando eles estão lutando e falando, eu vou brincar com você. Eu vou fazer você sofrer tudo o que você fez os outros sofrerem. Isso é muito foda, pô.
Aquela luta é um esculacho, cara. Porque ele não perde o controle em nenhum momento, cara. Você tem até a impressão que o Goku deixa o Freeza 100%, né? O senhor Kaiô vem falando aquelas paradas. Mas assim, a luta tá na mão dele o tempo todo. Tanto é que quando ele quer definir, ele define a luta.
É, e tanto que o Freeza, ele não não ganha a luta, mas ele explode o planeta pra tentar se vingar do Goku de alguma forma, enfim. Não...
Exatamente.
O Frieza saca que vai morrer e fala, pô, vou levar você comigo. Enfim, nenhum dos dois morre, né, no fim das contas. Esse é o mais curioso do negócio.
Exato. Mas o Toriyama é sensacional, só interrompendo assim, cara. Tipo, exatamente. Toriyama é, tipo, talvez seja mais próximo do Stan Lee que o mangá já teve, né?
Cara, eu acho ele maior que o Stan Lee, mas assim, eu entendo que eu talvez vá ofender muita gente falando disso, porque eu acho ele menos comercial que o Stan Lee, mas como criador de universo, achei ele bem maior, assim, bem mais competente em tudo, assim. É. Ele variou muito mais as coisas dele, e por mais que a gente critique Dragon Ball Z, principalmente depois do Cell ali, Saga de Buu pra frente e tal, eu acho que só o que tem até ali, cara, lembrar que Dragon Ball começou como um anime de lutinha de torneio,
sim,
de um menino macaco, e aí foi virando um negócio de cara viajando nave espacial e...
Exato.
E continua mantendo os conceitos ali, né, cara, da semente dos deuses e tal, e tudo assim, os elementos estão desde o começo de Dragon Ball ali, eles não...
Sim.
Ele não tira nada da cartola.
A impressão é que ele não fez um retconzão, assim, sabe? Pode até ter sido um retcon.
Tem alguns.
Não, mas eu falo assim, na história, assim, por exemplo, do Dragon Ball pro Z, né? Que faz o negócio virar extraplanetário.
É.
Que eu quiser, assim, tipo, pode ser que ele tenha feito um retcon e ele nunca tivesse pensado em fazer uma história desse tamanho. Pode ser, eu não sei, eu nunca vi nenhuma entrevista dele falando
isso. É, eu acho que não. Eu acho que não tinha, não é possível.
Só que, cara, não soa um retcon.
É, não soa.
Soa uma continuidade. Porque, assim, na verdade, ele teve uma explicação, mais, como é que fala? É super especial, né? Mais impressionante, mais fantasiosa da força que era teoricamente baseada lá na jornada pro oeste, lá, né? Do menino macaco lá, né?
É.
Então, assim, eu achei animal, cara, assim, acho que o Toriyama foi, assim, um cara muito brilhante. Eu fiquei mó triste também, lógico, né? Foi um negócio muito triste, porque foi do nada, não era uma doença que ele tava convivendo, nada, né? Então, dá a impressão que ele tinha muita coisa ainda pra fazer. Mas é o que você disse, em termos de obra, a obra dele já tá pronta. O que ele tá fazendo aí é dando uma sobrevida.
Era mais, era cerejas no bolo que ele tava botando, era um bagulho, tipo, ele tava dando mais, ele tava somando, mas a gente não subtrai nada perdendo ele, assim, entendeu? Eu lembro quando eu entrevistei o Wendell Bezerra, primeira vez, que, assim, eu fui encontrar ele na Unidub e eu cheguei lá, ele tava olhando pro celular e rindo, e eu ouvi a risada do Goku, cara, assim, entrando na sala. Eu arrepiei, eu travei, mano, eu falei, caralho, cara, é bizarro, assim, porque a relação com o Dragon Ball, o Dragon Ball pra mim é um lugar tão confortável, mano, de tá ali naquele universo e tal e tudo mais, que você ouve a voz de um dublador, você ouve o cara falando, tipo, se eu ouço qualquer entrevista do Wendell Bezerra e fecho o olho, pra mim eu consigo imaginar que o Goku animado está falando comigo ali, tranquilo, de um jeito muito cegado.
É, Dragon Ball passou pelo mesmo lance de Chaves, né?
Total.
A dublagem ajudou muito.
Cara, eu acho que 100% a comparação vale, porque tanto que aquele lance de a gente ver o Alfredo Rolo dublando alguém em um filme, fala, pô, o Vegeta aí, ó. A gente não fala o Alfredo Rolo, né? Fala o Vegeta aí, ó.
Sim, exatamente. É que assim, o Wendell conseguindo se desgrudar, porque ele ainda fez um segundo personagem muito foda, que é o Bob Esponja.
Né? Totalmente diferente, inclusive, né? Bizarro.
E é totalmente diferente. De fato, os outros, o Freeza, você ouvia a voz dos caras, o Mestre Kame, nem sei se esses dubladores estão vivos, acho que estão, né? Mas, assim, são muito, muito marcantes, assim, muito marcantes.
Cara, e é isso, quando eu penso no Toriyama e penso no trampo dele, mano, eu me pego muito pensando do, sei lá, lembrando, eu fiquei pensando muito nisso, cara, desde o começo do mês, lembrando da primeira Anime Friends que eu fui, que eu completei a coleção nossa de mangá Dragon Ball, e tipo, caraca, eu fui lá procurando as edições que a gente não tinha e tá faltando essa e tal, e levando pra casa.
Verdade.
E aí, mano, assim, acho que pra mim a nossa história com Dragon Ball é até bizarra, porque eu não sei como você enxerga, mas eu lembro da gente vendo o Z na TV, e aí chegou um momento que a gente, sei lá, comprava revista, e começou a receber spoiler do Z, da Saga do Céu, e a gente tava lá na Saga dos Saiyajins no começo, a gente não sabia que o Gohan ia crescer e virar Super Saiyajin também, a gente não sabia que isso ia acontecer.
Nada.
Não tinha spoiler de nada. Então teve um momento que a gente começou a tomar spoiler dos jogos que a gente ia jogar. A gente baixava os jogos de Dragon Ball do Super Nintendo e via os personagens tudo novo lá. Tipo, quem é esse Freeza esquisito com um verde no lado e tal? Era o Cell. A gente não sabia que era o Cell. Não tinha ideia de quem era ele. O Buu, muito menos. Enfim, o Buu, Daburá, o Babidi. Muito menos que eram esses caras. A gente não fazia ideia.
Sim.
Tem algumas paradas que eu lembro da gente com Dragon Ball que era um bagulho que virava fissura, mano. Que foi quando a gente jogava o jogo de cartinha de Super Nintendo, por exemplo. Super Saiyan Densetsu, né?
Nossa, esse também marcou muito.
Acho que foi o primeiro jogo que a gente não entendia como funcionava no primeiro momento, que é um jogo de
nada.
Luta de cartinha. E a gente começou a procurar, cara, como, o que que era cada carta. Pô, carta azul é magia.
É.
Porque não tinha ROM legendado ainda, em português.
Exato.
Era japonês mesmo. Então a gente pulava a história inteira e ia jogando só pelo combate, meu.
Sim.
E vendo detonado, e vendo as coisas no GameFAQs, o cara, pra aprender.
Daí o Goku se transforma em Super Saiyajin com o cabelo normal, só amarelo, né? Horrível naquele jogo.
Esse é um dos melhores jogos de Dragon Ball até hoje. Acho que ele é maravilhoso.
Sim, com certeza.
Quando a gente jogou esse jogo, a gente falou, caralho, que maneiro. É um jogo de, que conta história mesmo. Vai até o final da saga de Freeza. Puta que foda. E aí depois eu lembro também do nosso frenesi quando saiu o Legacy of Goku de Game Boy, mano.
Esses, pra mim, merecem um capítulo à parte, cara. Porque são animais. Eu gosto dos três. Pra mim são os meus os melhores.
Os três, eu também. O Bruce Fury e o Legacy of Goku 1 e 2, né? Porque é a história do Z inteira, muito bem contada. Acho que é uma das melhores adaptações de anime pra videogame. Game que eu já joguei.
É foda.
O combate é delicioso, muito bom o combate.
É foda.
Que é um combate meio Zelda, né? Mas com level.
Sim. Pô, é animal, é animal. Eu sou apaixonado por esse jogo. Se eu um dia der na louca achar esse jogo pra comprar, por que eu comprar esse jogo físico, cara, pra ter de coleção? De
tanto até
que
caixinha.
Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito desses jogos, cara.
Também.
Todos. Até o Bills Fury eu gosto, cara. Pelo amor de Deus.
E aí, pô, o que a gente jogou de, né, de esses jogos de luta, todo Super Butoden, né, cara? O Hyper Dimension.
O nosso primeiro jogo de Play 1, lembra qual foi? Que a gente ficou jogando lá.
DBZ Legends.
DBZ Legends, que é uma bosta, você só chegava.
Até hoje eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona esse jogo.
Você chega perto e ele fica trocando porrada. Tac, 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 tac. Era bizarro, cara. É muito bizarro.
Cara, eu não sei o que tem que apertar nesse jogo. Eu ficava puto por perder. Eu não fazia ideia que botão que eu tinha que apertar no controle, cara.
Exatamente.
Eu não sei até hoje. Eu não sei como joga, cara.
Era horrível.
Pra mim é tipo o jogo do Rock do Master System, que o boneco andava sozinho e você só tinha que apertar um botão, tá ligado? E a gente achava que a gente controlava o boxeador do Rock do Master System. E não é, gente. Depois que eu fui descobrir, depois de velho, que... Não, é só o botão de soco mesmo que você faz. O resto você não faz nada. Puta que pariu.
Exatamente. Triste demais.
Mas, cara, esse DBZ Legends e o próprio... Como é que chama aquele outro, cara, que era de Dragon Ball GT? Final Bout?
Final Bout. Que, era assim, era uma revolução na época, assim, mas também era um joguinho bem tosco.
Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto do Super, sabia, cara?
Por quê?
Porque eu acho o visual do Super Saiyajin 4 tão absurdo.
Sim.
Eu acho tão absurdo, pô.
Mas é que tá, cara. Por que que eu acho que... Eu acho que, assim, tipo, se você desse uma chance real pra assistir o Super, você ia pirar. Porque, assim, esquece o Super Saiyajin 4, porque o Super Saiyajin 4 é um capítulo à parte. É, ele tava preparando o terreno, tudo apontava, todos os fandom, todo mundo fala isso, pra colocar canônico o Super Saiyajin 4 no Super com o visual do GT.
Ah, que foda.
É, porque assim, porque é uma parada que todos os fãs pediam. Por exemplo, o lance do Broly.
Eu já não gosto do que fizeram com o Broly, hein?
Se jura, cara? Mas ele curtia tanto a história do Broly que, na opinião dele, foi muito raso, pelo que eu tinha lido e tal, né? Ele não queria dar aquele final do filme. Ele achava muita sacanagem o Broly ter sofrido pra caramba e morrer como um vilão, tá ligado?
Tudo bem a história, Lé. Tudo bem. Mas o visual do Broly do filme não tem nada igual.
Ô, louco.
É um animal, cara. Aquele Broly é um animal. É um gorila. Não. É, literalmente mais perto de um humano Ozaru que existe.
Tudo bem.
É aquele Broly. Aí, pô, pegaram um Broly e ele ficou muito humano, cara.
Tudo bem.
Não dá, pô. Ele ficou muito normal. Ele tem que ser um animal, cara. Ele tem que ser um Hulk. É isso que eu queria do Broly. É o Hulk do Dragon Ball.
Cara, nos mangás novos e tal, que o anime parou, né? Mas os mangás continuaram. Tá sendo interessante, cara. Eu tava curtindo o arco. Eu não sei o que vai acontecer agora, porque o Toyotaro, que é o cara que é o herdeiro, né, do Toriyama, tá escrevendo agora, né?
É, vai continuar,
é. É, eles não vão parar. Dragon Ball ainda é uma mina de ouro. Tá vendo o Sparking Zero aí, que tá saindo aí, que é a continuação dos Budokai da vida. Tá todo vapor, né? É, o Dragon Ball teve um dos melhores jogos, se pá, o melhor jogo de todos da franquia.
FighterZ.
Não, é legal, mas eu gosto do Kakarote.
Ah, tá, não. Eu achei que você tava na vibe do jogo de luta, porque eu ia falar, pô, eu não parei pra jogar direito o FighterZ até hoje. Eu sei que o Doug é viciado. Não, o
FighterZ é animal. É espetacular.
É animal, eu sei. Muito bom. Mas eu só apanhava do Doug, inclusive. Eu não consigo jogar com esse filho da puta.
Mas o Kakaroto você jogou.
O Kakaroto joguei. É maravilhoso. Pra mim o Kakaroto ele é o sucessor espiritual do Bruce Fury.
É, cara.
Sucessor espiritual do Super Saiyan Densetsu, né? Pra quem quer ver a história de Dragon Ball, é sensacional.
É um mundo aberto, cara. É animal isso. Aliás, é engraçado isso de Dragon Ball do Akira, né? O mundo tem 4 cidades.
É, cidade do leste, oeste, norte.
É maravilhoso isso.
Cara, a gente viu tanta coisa com Dragon Ball, mano. Tanta coisa. Eu lembro assim, a gente falou agora há pouco do Mortal Kombat, da galera do Mugen.
Sim.
Pô, cara, foi por causa de Dragon Ball que a gente conheceu o Mugen, cara. A gente entrou no fórum da MGMR, porque a gente baixou o Dragon Ball Z, Mugen Edition, a gente tava na sede por mais jogo de Dragon Ball.
Emu Board.
Baixamos o jogo do Emu Boarding, que era Mugen Edition.
Exatamente.
E aí, cara, comecei a entrar no fórum de Mugen, e aí comecei a conhecer a galera e baixando o personagem. O Xande, nosso amigo de Rebostei, conheci lá, inclusive, nosso amigo de Lover Boys, o caramba.
É mesmo.
Foi lá no fórum, é, foi no fórum da MGMR.
Eu não sabia.
Lembra que o Xande e o Ribeiro fizeram aquele Goku Super Saiyajin 2, que o Xande animou?
Cara, era o Xande? Eu não sabia que era o Xande, eu nunca tinha me ligado.
não era Super Saiyajin 2, desculpa. O Ribeiro tinha feito um Goku Super Saiyajin 2, aí o Xande desenhou um Goku que o Ribeiro programou.
Cara, eu nunca fiquei sabendo disso. Pelo menos eu nunca me toquei.
Goku do Xande totalmente desenhado por ele. Absurdo o Goku do Xande. Muito foda, cara.
Olha aí, eu não me lembrava disso.
Pois é. E aí, cara, essa galera do Mugen foi um universo que se abriu pra mim.
O Mirk, Vidal.
É, esse pra mim foi o nosso, assim, particularmente, o nosso pior e melhor vício ao mesmo tempo. Porque foi...
Nossa.
Cara, na época, antes da gente ter internet banda larga, né, na época do fim da discada pro começo da banda larga, a gente tava num canal de Mirk chamado DBGT Arena, na Brasnet, né, que era a rede do Mirk.
Será que a galera sabe o que é o Mirk ainda, cara? A galera que acompanha aqui sabe o que é o Mirk?
Ah, cara, assim, gente, é um chat antes do MSN, antes do ICQ, antes do bate-papo da UOL, antes de tudo isso tinha o Mirk.
É, exatamente, cara.
Que é um chat relay, enfim, baseado em servidor e tal, você entrava no servidor e tinha vários canais lá, cada canal era sua sala de bate-papo.
E tinha joguinho.
Isso. Inclusive, é uma história engraçada isso, é, porque esses dias que eu me dei conta que eu só tenho as profissões que eu tenho por conta de Dragon Ball.
Como assim?
Eu comecei a programar escrevendo bot pra Mirk e personagem pra Mugen, né?
Olha aí.
Foi assim que eu comecei a programar. Fazendo site e fazendo bot pro Mirk e pro Mugen, enfim, fazendo personagem de Mugen. Caraca. Porque como que funcionava esse DBGT Arena, só pra explicar pra galera. A gente entrava num canal e aí tinha um bot lá, você treinava ali com comando exclamação treinar e tal, você criava seu personagem e tudo mais. É. Aí a gente jogava junto, eu e o Brulé, o mesmo personagem, que era o Coldfire.
Exatamente.
Deus da velocidade.
Deus da velocidade. Nossa, que coisa horrorosa.
A gente virou Deus da velocidade, que a gente ficou fortão lá e virou Deus da velocidade.
Nossa.
E aí, o sistema de luta era, você botava lutar com não sei quem.
É.
Aí tinha que ter um narrador da luta.
Sim.
Porque você mandava no privado pro narrador o combo que você queria fazer no combate. E, cara, era um monte de coisa, tipo... 1.974.034.072 golpes na cara.
É verdade.
Mais Kamehameha vezes 400, mais Kaioken vezes infinito, mais isso aqui. E você mandava tudo isso no chat do cara, e o cara, acho que você ganhou, acho que você perdeu. No fim, o narrador sempre ia pra quem ele gostava mais, né? Enfim. Mas a gente fez muito amigo, cara. Eu lembro do Louco de Tudo, que encontrou nós em...
Sim.
Aqui do Araraquarense, o Vinícius, ele fez federal lá em São Carlos.
Meu Deus.
Trombava ele direto. Mas o ponto é esse, cara. A gente fez muito amigo no Mirk. Jogo por causa do Dragon Ball, mano.
Dragon Ball influenciou muito, cara. Muito.
Mano, é muito louco, cara. E eu lembro também, Lé, a gente falou, eu falei das minhas profissões. Pô, comecei a programar por conta disso. E foi no fórum de Mugen, na Pão de Mugen, que eu comecei a fazer programa de rádio online.
Nossa, é verdade, olha aí.
Então, mano, se não fosse o Toriyama e Dragon Ball, talvez eu nem sei o que eu estaria fazendo.
Talvez você não tivesse os contatos que você teve trampando com rádio lá atrás nas paradinhas japonesas, exatamente.
É, na rádio de Otaku, lá na Rádio Blast. Não, talvez eu não tivesse nem me interessado por fazer programa de rádio. Talvez eu tivesse, sei lá, feito outra faculdade, sei lá o que eu teria feito. É um bagulho muito louco, cara. E aí acabou que eu me formei em ciência da computação e depois acabei trabalhando com rádio online e fui pra podcast. Tudo isso graças aos contatos que eu fiz brincando, jogando coisas de Dragon Ball, por conta de Dragon Ball. Muito louco, cara.
E, Vidal, você não acha que o Goku possivelmente é o personagem mais carismático dos animes, assim? Ou tá aí entre os mais?
Cara, com certeza tá entre os mais. Eu acho que ele é o mais, assim, pra mim. Porque o Goku, ele tem essa vibe de Mario, né? De ser o personagem protagonista.
Sim.
Mais padrão de todos. Mas o que eu acho mais fascinante, a gente já falou disso várias vezes aqui. Por mais que o Goku seja o Goku, eu acho que, cara, o Toriyama escreve muito bem o Goku também. Não só o Goku, mas é muito maneiro como ele escreve Dragon Ball pro Goku. O Goku não é um protagonista metido, arrogante. Longe disso. Ele é um cara que gosta de cair na porrada. É isso que ele gosta de fazer.
É isso aí.
Então o lance dele é, ele é um cara muito bonzinho que gosta de sair na porrada. Então quando ele vai brigar com alguém muito forte, o Goku passa um pano se for um psicopata, um genocida. Porque ele quer sair na porrada com o cara por um tempinho ali. Ele quer ver o pau comer. Ele gosta disso.
E livra o cara de morrer, né? Pra deixar ele vivo, pra ele ficar mais forte e ter uma luta nova. Tem até uns caras que falam que o Goku não é um herói. Tem muita gente que fala isso, que ele não é um herói. Ele é um cara que gosta de lutar. Ele é um maluco que gosta de lutar.
Ele acaba sendo um herói porque ele acaba salvando sempre, né?
Mas é sim.
Eu acho que eu até ia falar que o Toriyama escreve muito bem o Goku, porque eu acho que o final do Dragon Ball Z, que a galera critica a saga de Buu, mas eu acho tão maneiro o diálogo do Vegeta assumindo, reconhecendo que, tipo, cara, não dá pra ganhar desse maluco.
Sim.
Não consigo. É ele. Tem que ser esse é o cara.
Kakaroto.
Porque o Vegeta passa o Z inteiro sendo o príncipe dos Saiyajins, orgulhoso, não sei o quê. E lá ele fala, puta, mano, não dá, esse maluco é muito pica, porra. Esse maluco é foda. Olha esse cara.
Exatamente, cara.
É muito maneiro isso, você chegar nesse ponto.
E a voz do Alfredo Rolo é maravilhosa, falando, você é o melhor. É muito bom aquele sotaque, cara. É maravilhoso, muito cara. Bom. Palmas pra quem escolheu esse cara, puta merda.
E eu acho que, você falou das transformações, pra mim o arquétipo que o Toriyama mais soube trabalhar em Dragon Ball, que é o arquétipo pô, super clássico de anime e tal, de mangá, que é o arquétipo do rival, cara, tá ligado? Pra mim, o Toriyama fez isso como ninguém.
Sim.
Em sutilezas, cara, meu personagem favorito é Dragon Ball Piccolo, que é um dos principais rivais do Goku até o Z. E, cara, ele começa o Dragon Ball Z criando o filho do cara. Mano, ele vira o pai do Gohan. Ele é o cara que, tudo bem, um pai horroroso que leva ele pro mato e solta ele no mato.
Sim, horrível.
Mas é muito foda isso, como o Piccolo, ele passa por isso antes do Vegeta, né? De parar de criticar o Goku. Ele continua tendo uma relação meio de rivalidade, mas ele logo percebe que, não dou conta não, que o Goku vira Super Saiyajin, ele ficou meio complicado pra mim.
É difícil. É, muda muito. A ordem de grandeza muda muito com todo mundo, né? Um monte de personagem vira segundo plano, porque é bunda, fala, não dá mais, pra mim não dá mais tempo.
Mas a forma de lidar, de conversa, de diálogo e tal, a forma como o Piccolo vê o mundo, acho que essa é a parada mais heróica que o Goku faz, é mudar a visão de mundo dos caras. Mostrar, cara, olha como é importante lutar pra preservar esse lugar aqui, essa terra, essas pessoas desprezíveis e horríveis e o caramba. É muito foda isso, cara. Acho que esse é o grande lance do Toriyama, de saber escrever um herói que não tem como odiar o Goku, mano.
O monólogo do Vegeta, quando ele vai falar isso é demais, ele fala, ele deixa implícito justamente isso que você tá falando. Ele começa a falar, eu, como vários outros caras, conheci o Kakaroto como inimigo, mas ele me conquistou do jeito dele, tal, 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 tal.
É.
Tipo, a parada do Goku é isso, cara. O foda é isso. Ele conseguiu ser, tipo, um motivador de pessoas diferentes e transformou essas pessoas todas em amigos, ou pelo menos colegas de trabalho, de alguma forma, né? Tipo, todo mundo tá perto dele.
Colega de trabalho, porra. Você tem um sindicato de lutadores.
É, cara. Era os guerreiros, cara. Os caras salvar o planeta. É um trabalho.
Cara, mas é muito doido, mano. Assim, acho que o que mais me pegou na morte do Toriyama é justamente isso, né? Que é muito bizarro pensar. Eu vi uma foto do Toriyama esses dias e eu peguei que eu nem tinha a imagem do Toriyama na minha mente, mano. Eu nem sabia como ele era direito, tá ligado? Eu já tinha esbarrado com uma foto dele outra, mas eu não tinha nem gravado. Né? Tipo, diferente do Miyamoto, do Kojima, que eu tenho, claro, na minha cabeça, a aparência física deles, o Toriyama não tinha, cara. Eu falei, caralho, como que pode um maluco que foi tão importante pra eu ser quem eu sou, mano, pra eu viver a vida que eu vivi até hoje, pras coisas que eu gosto, pra eu ouvir uma música de Dragon Ball e me emocionar, pra eu parar no lugar e falar, pô, que foda.
É.
E ao mesmo tempo, cara, conhecer mais a obra do cara do que o cara, tá ligado? Do que o...
Ele tinha aquela caricatura, né? Aquela caricatura com a máscara de...
Com a máscara,
de... é. É, ele não era um cara de muita mídia, assim, na imagem dele.
Como a maioria dos mangakás, né? Eles são bem discretos mesmo. A maioria é bem discreta.
Ah, é? Não sabia.
Muito louco como nós estamos no Brasil e aí você usou Chaves como exemplo e, cara, é o melhor exemplo possível. Cara, é engraçado como eu sei, eu tenho certeza, isso não é nenhum menosprezo pra cultura japonesa, pra quem vive lá nem nada. Mas ninguém viveu Dragon Ball como o Brasil.
É, possivelmente não.
Eles podem ter vivido numa intensidade maior, mas vai ser diferente, mano. Foi um bagulho diferente. O que a gente viveu de Dragon Ball aqui foi o responsável por apresentar pra muita gente cultura oriental, cara, mesmo. Anime, tem gente que só conheceu por Dragon Ball o que Naruto fez depois, o que One Piece faz hoje. Dragon Ball fez isso pra numa época que não passava nada. Na época era, pô, veio a Manchete, trouxe uma porrada de anime. A maioria não vingou. A maioria foi uma merda. A ponto de a gente adorar Cavaleiros do Zodíaco, que é outra parada bem questionável de história e tal. Mas, enfim. Mas Dragon Ball perdurou quantos anos, cara?
Ah, não.
É... Cara, eu lembro da gente no cinema ver o filme do Tales, tá ligado?
Nossa, coisa horrível, é verdade. Nossa senhora. Viu o OVA do irmão do Vegeta.
Pô, mas a gente foi no cinema ver Dragon Ball.
Muita coisa ruim. A gente vai. Vai ter de novo, eu vou. Eu fui no do Broly. Eu lembro que eu tava com a minha ex, cara. E eu levei ela no cinema, cara. Ela, e assim,
ver o Broly?
É, não, pior, pra ver o Super Saiyajin, deu o Super Saiyajin, acho que foi a do Freeza ou foi o do Bills.
Nossa senhora.
Cara, foi assim, um negócio assim, com vergonha alheia total.
Show do Freeza, porque o do Bills nós vimos junto.
É, acho que foi isso, cara. E assim, vergonha alheia total, eu assim, vibrando no cinema, porque não era uma parada simples assim, tipo de é legal, bacana. Não, cara, você viu a história inteira, você quer saber o que tá acontecendo. Acho que é por isso que eu vi o Super, cara, inteira. É por isso, porque assim, pô, é o Toriyama, é o dono, pelo respeito ao cara, eu falei assim, ah, cara, se o cara tá querendo contar a história, pô, eu quero saber o que ele tem pra dizer, se é dele.
Confesso que me deu muita vontade de ver o Super depois dele falecer, cara, porque Dragon Ball me traz muito uma sensação de pertencimento, tá ligado? De caralho, eu gosto muito dessa galera.
Sim.
Gosto muito de estar aqui. Muito, assim, acolhedor mesmo, Dragon Ball. O universo todo Dragon Ball.
Sim.
Eu tenho muita lembrança com Dragon Ball e não dá nem pra arranhar a superfície aqui. Mas, cara, tem algumas memórias que eu construí. E aí a gente já falou do Mirk, do Mugen, de tudo. Mas, cara, eu lembro da gente em Santos comprando a fita do filme do Broly, cara, na banca.
Nossa, sim. Eu lembro de você. Ah, tem várias coisas. Você comprando a fita de Dragon Ball Super Butoden 2 aqui numa locadora aqui perto de casa 36.
É.
A gente em São José no estacionamento do Center Valley, Shopping Center Valley, comprando o mangá da história do Trunks do futuro.
É, porra.
Pô, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Muita
cara, coisa. Mas esse filme do Broly me pegou muito, cara. Porque eu lembro da gente no carro, olhando a capa da fita e falando, caralho, eu quero ver, cara. Finalmente é o filme do Broly. Ei. A gente já sabia que existia o Broly, mas a gente não fazia ideia da história, né? Ah, desse e o filme do Bardock, cara.
Ah, o Bardock, esse é um dos pontos mais altos pra mim, Dragon Ball, é a história do Bardock. O Bardock é incrível.
Mano, o filme do Bardock, pra mim, tanto que a gente zoou até hoje, né, da frase do Freeza falando, olha, soldado Zabon, soldado Dodoria, os fogos de artifício. É muito...
É, o sotaque é maravilhoso.
Cara, é muito emblemático a gente ver tudo isso e viver tudo isso ao longo de anos.
Sim.
E aí, pô, cara, quanto mais coisa a gente viu também, mano, a gente baixando mod de Half-Life, World Special Forces pra jogar com ninguém.
Nossa, isso aí, o Esf.
É.
Caramba, tio, o Esf era sensacional.
O Beat for Power de Quake 3 também, que era maneiro.
Nossa, nunca joguei Quake 3 na vida, eu joguei pra jogar o Beat for Power, verdade, cara. Puta merda. Não, cara, animal. Cara, tem mais coisa. E assim, tem uma parada que é engraçada. Nós talvez temos os hominhos mais feios de Dragon Ball da história, que são aqueles da 25.
Ah, sim. Esse mercado de hominho vagabundo de Dragon Ball é maravilhoso, cara. Aquele hominho que...
Maravilhoso.
A frente dele é pintada normal, mas do meio pra trás é tudo uma cor só, assim, foda-se, ele é inteiro laranja.
Tudo uma cor só.
Horroroso, cara.
Horroroso. A gente tem uns par desses. Tem o Piccolo, tem o Freeza que o rabo já tinha caído, fazendo não encaixava mais.
Nossa,
ai, sim. Ai, cara. O Buu. Cara, fez muito... A gente viveu muito isso nessa febre Dragon Ball. Porra, que isso,
cara. Pô, eu consigo dizer de verdade, cara, que nada, assim, talvez nenhuma obra da minha vida tenha sido tão grande quanto Dragon Ball, cara.
Sim.
Por mais que eu goste de outros animes e tal, goste de outras obras, eu falo, mano, Dragon Ball é de fuder, tá ligado? Acho que você sabe o quanto eu gosto de Zelda e de Metal Gear, dos jogos e tal, mas eu acho que Dragon Ball é uma página à parte, mano. Dragon Ball é uma parada de... Porque Dragon Ball não era eu, tá ligado? Era geral, mano.
Sim.
Era nossos amigos. Era chegar com a galera, sei lá, da igreja e conversar de Dragon Ball.
Sim.
E, pô, você viu o jogo novo, vi, não sei o quê. Pô, tô jogando o Boost Fury. Pô, tô travado não sei onde. Cara, isso é foda. Isso, cara, nada igual. Nada.
Sim. A gente tava numa parada que, assim, Dragon Ball pegava a gente por todos os lados. Por exemplo, a gente fazia Kung Fu.
É.
A gente só pensava nisso. Na mesma época, a gente tinha os amigos. Eu tinha os meus amigos de escola, o chinês, assim, esses caras que a gente tava doido pra ver o Trunks chegar, todo mundo falava, o que vai ser desse cara? Ninguém sabia, tal, tal. Daí quando vem aquela parada do Trunks cortar o frio, você fala, cara, o que vai ser agora da história? Tipo, tudo aquilo ali, aí a parada lá do Dragon Ball na Globo, começou a ter a saga Buu, tipo, você queria saber o que tinha acontecido, pô, o Goku morreu no final do céu, o que aconteceu, beleza, blá, blá, blá. Pô, assim, tudo era Dragon Ball, cara, era impressionante, cara, as minhas senhas de internet do Orkut, era tudo novo. Nome do Trunks, era Toranxo, era um monte de coisa. Cara, eu usava pra tudo, assim, umas paradas, cara. Era tudo, era muito doente, cara. Era muito doente.
É.
Só que, assim, foi uma parada que, assim, eu agradeço, cara, por ter vivido. Porque foi, teoricamente, a... Sei lá, cara, a parada que mais me fez curtir coisa nerd, que mais me fez curtir esse universo e tal. E eu me diverti muito com isso, cara. Porra, animal.
É, eu acho o Toriyama, ele me pega muito, cara. Uns anos atrás eu fui rever Dragon Ballzinho, né? A gente chama Dragon Ballzinho o Dragon Ball sem o Z, viu, gente? A gente costuma fazer isso.
Possivelmente é o mais legal.
É.
Possivelmente o Dragon Ballzinho é o mais legal de todos.
E eu acho que, cara, o Toriyama, ele tem um negócio, mano, do senso de humor dele, que ele é, assim, um pouco tarado, tudo bem, eu vou deixar isso de lado, porque, enfim, tem a questão de ser tarado.
Total.
O senso de humor de Dragon Ball, ele é muito engraçado mesmo. É um anime muito engraçado.
Sim.
É um desenho que você começa a ver e você ri das reações, e o trabalho de dublagem é absurdamente impecável, tudo é maravilhoso.
É foda.
Então, cara, acho que Dragon Ball, ele pegava muito nisso, assim, de ter, pô, um anime que tinha luta legal, tinha uma história maneira, era engraçado, era o pacote completo, mano.
Personagens cativantes e dublagem pra cereja de bolo muito foda, exatamente.
É isso. E aí é esse negócio, né, cara? Acho que o Dragon Ball é coração pra caralho. Esse é o lance. Mano, é um bagulho que é muito fácil você conhecer um cara apaixonado por Dragon Ball.
Sim.
E aí, você também tá se apaixonando, é uma comunidade que vai te abraçando. Parece que vai ser tipo, não, mano, você chegou em tal ponto, já viu tal parada.
Sim.
Ter vivido Dragon Ball como a gente viveu. E assim, a gente tá falando muito Dragon Ball aqui, mas já falei, pô, tem o Chrono Trigger que tá no meu coração, o Trampo Toriyama pra mim ele vai além de Dragon Ball, mas não tem como falar de outra coisa, tá ligado?
Não, é o core dele,
Por isso que é estranho, né? Pra mim, mano, desde que ele morreu e tal, eu fico pensando nisso, mas a verdade é que não faz diferença, mano. Sim, obviamente que pra quem era próximo dele e tal, eles devem estar sofrendo e sofrido com o falecimento e tal, mas pra gente que é fã, mano, assim, toda vez que você tiver num busão indo pra algum lugar e alguém puxar um xalá retxalá e todo mundo cantar, o Toriyama tá ali, mano. Tá, a obra dele tá ali, tá ligado? É impossível de derrubar o que ele construiu, mano. Impossível.
Nas tatuagens da galera, pô, é muita coisa. Eu ainda tô doido pra fazer uma tatuagem de Dragon Ball, ainda não achei o que eu quero. Eu tenho uma ideia muito clara, depois eu te conto, mas eu ainda não sei se pode ficar meio que minimalista demais, tá? Porque assim, é uma coisa que eu ligo muito, cara, então tudo que eu vou fazer em relação ao Dragon Ball, eu fico pensando, cara, precisa ser o melhor.
Parece pouco,
Exato. Mas que nem, ó, você para pensar, uma coisa que eu falo do Toriyama que eu acho que é animal, que assim, que me pegou muito. Eu falo mal do GT no sentido assim, de achar muita coisa paia do GT, muita saga, alguns vilões meio idiotas, acho que a parada do Li Shenlong, acho aquilo ali muito tosco, acho que são vilões com muito menos alma do que os vilões que a gente viu no Dragon Ball Z e tal, né? Baby Vegeta, umas coisas bem toscas, né? Só que assim, o final da saga
é muito bonito,
cara. Aquela cena me pegou, esses dias eu fui justamente pensando na despedida do Toriyama, como se aquele personagem do Goku lá no Tenkaichi lá na frente,
abraçando o Shenlong, né, também
exato, não, na hora que a Pan tá olhando e encontra o vô dela, a Pan já tá velha, né, e olha o vulto do Goku, assim, de repente ele some, ela corre atrás, aquela cena pra mim, cara, me pegou e eu comecei a chorar, porque eu pensei no Toriyama ali, tá? Eu falei, putz, cara, ele deixou uma obra pra galera, não tá mais aqui, mas a galera continua, as gerações novas, os Gokuzinho, o Júnior, Neto, tão vivendo isso aí. Dragon Ball tá conseguindo migrar pras novas gerações, porque os jogos novos acabam apresentando pra galera, e a obra do cara tá lá intacta. Então, assim, apesar, até o GT, que ele foi só o supervisor, putz, cara, o final faz muito jus ao espírito do Dragon Ball. Então, assim, é um raro caso de, até obra que eu não aprovo, que eu não curto, mas que eu falo, putz, cara, é Dragon Ball ainda ali, até por isso que eu tô assistindo muito Super, pra ver no que ele vai dar, porque ele diz que ele vai chegar num ponto que ele vai fechar com um arco de Super Saiyajin 4, a galera fala muito disso, então eu tô doido pra ver isso aí, cara. A única coisa que me estragou do Super, Vidal, que eu acho que é o que talvez pegue em você, é que tipo esses lances do Deus Super Saiyajin, transformação, Super Saiyajin azul,
não, acho que ali a criatividade deu uma baixada, né, de puta, chato demais.
Cara, só que o que acontece, de fato, aquilo ali pra mim é um ponto baixo de Dragon Ball Super, só que eu acho que os caras conseguiram, apesar disso, criar uma parada foda, e assim, a história foi migrando, cara, o arco do Goku Black, não sei se você chegou a assistir, é um dos melhores arcos pra mim de Dragon Ball, cara.
Não vi.
É animal o arco, cara.
É possível que o vilão com esse nome seja bom, falando, cara. Eu tenho um preconceito que parece muito, tipo, o Dark Link, tá ligado? Tipo, nossa, só ele, vai ser ele sombrio, é muito conceito horroroso,
cara. Não é isso, cara. É o lance de você reapresentar o Mirai Trunks, ele aparece de novo, tem um papel muito importante aí, tem toda uma história aí, tem todo um arco dramático aí, eu achei muito foda. Sem contar que a saga do universo, eu esqueci, a última batalha aí, que tem todos os universos, a batalha dos...
Jiren?
Que tem do Jiren. Cara, pra mim, eu acho que, assim, embora eu não curta as transformações do Deus Super Saiyajin, que é o Goku Blue, que é um horrível nome, ou Super Saiyajin Blue, né? Eu curto muito, muito o Instinto Superior. Acho que o Instinto Superior é uma das melhores paradas que o Akira já fez. E assim, na real, acho animal o conceito, muito foda, e tava indo pra um lugar legal. Por isso que eu tava doido pra ver o resto.
Que alguém consiga captar a alma que o Toriyama deixou do negócio e consiga dar continuidade. Eu acho que é super bonito conseguir fazer isso, ainda mais tratando de uma obra de universos colidindo e multiverso, etc. Ou seja, se não gostar, ignore e viva com o que o Toriyama criou e tá tudo bem.
porque é o que você falou, cara. Já tá. O Dragon Ball Z, cara, o final do Z já é incrível.
É, exato.
Já é espetacular, já é foda. E assim, eu ia falar pra você, só abrindo um parênteses, porque assim, eu curto muito o humor do japonês, que é que o Toriyama tem muito, que assim, que eu curto, tem uma imagem na minha cabeça que tem a ver com o Miyamoto, que eu acho que você vai lembrar, vai dar risada disso também. Que é o Miyamoto apresentando Twilight Princess com o Wii. Que ele taca aparecendo no E3 com a espadinha e com o escudo, sabe? Que ele faz os movimentos.
Sim.
Cara, pra mim, aquilo ali é um símbolo de como o humor dos japoneses, cara, é sensacional. Como o ânimo dos caras pra fazer as paradas é muito diferente, contagia você, cara. É meio puro, assim. Você sente uma pureza de criança naquilo que o cara tá fazendo. O cara é adulto, mas o cara vive aquilo. Por isso que eu acho que a obra do Toriyama é foda, porque ele vive essa parada toda fantástica do Goku, a presença do personagem desde criança, a gente cresce com ele.
Total.
Mas ainda assim tem vivo um espírito aventureiro que você curte ali, é foda. É muito foda.
E ele revisita isso, né, cara? Quando ele traz ali, mesmo que sejam fillers e tal, quando ele traz tal Pai Pai no Z ali pra tentar pegar o Goku, onde o Goku é mais fraco que é na inteligência. Pô, isso é genial, isso é um bagulho muito foda. Ele pegar o vilão que mais pegou o Goku de criança, falando, não, peraí, vou trazer ele aqui, eu sei que eu não consegui ele na porrada, mas, pô, vou botar os puzzles aqui pra ele fazer.
É animal, ele fica travado. Por um tempo ele fica travado.
O Goku fica, eu não consigo resolver isso, aí fica nervoso, é muito foda, pô, isso.
Fica nervoso. Não, e a carta, o Goku e o Piccolo tirando carta? Aquilo também é maravilhoso.
Ah, sim.
É maravilhoso.
Pô, muito bom, cara, muito bom. Quando eu vejo Dragon Ball qualquer coisa, mesmo que seja uma imagem, alguma coisa, um hominho, cara, me vem uma sensação de caraca, eu tô com os meus velhos amigos, eu tô vivendo aqui com a galera que me abraça, que me acolhe, porque é foda, mano. É foda. Quando eu ouço uma música, às vezes eu pego, né, pra ouvir só, tipo, o instrumental de Dragon Ball, só essas paradas. Pô, já, assim, se eu fechar o olho, eu tô lá, tá ligado? Eu tô viajando no mundo que o Toriyama criou e passando por tudo aquilo.
Ô, Vidal, eu não amadureci até hoje, cara. Teve um dia que eu tava com os caras na estrada, com o Rosa, e eu brinquei, não sei se foi com o Mota, com o Lucas, que eu brinquei, eles falaram assim, você tá dizendo que você consegue fazer isso e eu não? Aí eu virei as costas e falei pra ele, sim. Aí eu falei, eu lembrei disso, tava falando de canto brincando, mas eu lembrei disso, daquela cena do Vegeta e do Goku na sala do templo, que o Goku e o Gohan saem depois de treinar pro céu, e o Vegeta vira com o Trunks e fala, não, a gente vai entrar, depois vocês, não, vocês podem treinar, a gente já parou. Aí o Vegeta ficou, como assim? Ele fala, não, acho que você tem que treinar mais um pouco. Você tá dizendo que tá melhor? Sim, acho que eu tô um pouco acima de você. E eu brinquei quando eu falei isso, cara. Eu dei risada, ninguém entendeu nada, eu lembrei da cena. Você vê como essa porra tá viva, cara. Eu conheci, dá muito risada, cara. É muito massa.
É muito foda. E é isso, mano. Acho que tem uma parada de pensar no Toriyama ter ido embora. E pensar em toda a simbologia de Dragon Ball, todas as músicas, tudo que a gente já curtiu.
Sim.
E, pô, só vem na minha cabeça que quando o Toriyama, né, acende, o céu resplandece pra gente, né, cara? Acho que é uma parada de... A gente sempre vai ter o trabalho dele aqui pra gente usar. Enquanto a gente tiver, mano, sei lá, uma sala de karaokê, que a gente só passa na frente, os caras tão gritando, cantando a segunda abertura de Dragon Ball Z, pô, o trampo do cara tá vivaço. Não tem como tá mais vivo.
Exato, cara. E assim, as homenagens que a galera fez, que os fãs fizeram, foram muito bonitas, cara. Eu andei dando uma olhada, vi a galera fazendo sei lá, uns 10 minutos de Genkidama, viu? Os campos malucos, assim, com os braços erguidos fazendo. Eu vi muita coisa, cara. Vi os caras fazendo o lance das Dragon Balls, fã que tinha Dragon Ball, juntou as Dragon Ball, fazia um vídeo pedindo pro Toriyama ressuscitar. Assim, tipo, essas paradas assim que os fãs trataram com carinho mesmo, cara. Não foi um negócio simplesmente uma nota. A galera viveu o dia do luto do cara com uma tristeza mesmo, assim, um profundo respeito, cara. Então é isso aí, cara. Tá viva a obra do cara, a gente é muito grato, atingiu muita gente, é só alegria.
Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos. Hoje, de novo, dei uma exagerada, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topa gravar. Queria agradecer muito ao Brulé, meu irmão. Sigam ele nas redes sociais, no @BrunoFaglione. Nosso sobrenome é Faglione, F-A-G-L-I-O-N-I. Sigam ele e acompanhem o trabalho dele na banda Rosa de Saron. Meu irmão canta demais e merece o play de vocês, hein? Agora, quem for ouvir aí nos aplicativos, ouçam os álbuns e as músicas de 2019 pra frente, que aí já é com ele no vocal, que já teve outros vocalistas na banda e tal. O CD Lunação e o CD Baile das Máscaras já são álbuns que tiveram todo o envolvimento dele. Mas tem também muito material no YouTube da banda, em especial músicas do show gravado no Teatro Municipal de São Paulo no ano passado, chamado Rosa de Saron, In Concert. Ouçam aí que tá muito maneiro. Assistam no caso do YouTube. Pra você que gostou desse episódio, siga nas redes sociais, arroba Príncipe Vidani e arroba Cabeça do Vidani, sem cedilha, cabeca do Vidani. É nas redes sociais que a gente sempre posta os links e referências do que a gente comenta por aqui. E por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores. De preferência com 5 estrelinhas, né? Deixe também seus comentários nas plataformas como Spotify, além das nossas redes sociais também, pra me contar o que você achou desse episódio. Spotify em especial tem uma área lá pra você comentar, enfim, muito tranquilo. Mas pode comentar no post da rede social também e no meu DM também, onde você quiser. Só me diz o que você achou. Vai lá, me conta. Alegria e tranquilidade. Espero que esse episódio também sirva de apoio e de carinho pra todos que, como eu e meu irmão, sofremos com a perda do Akira Toriyama. Com esse episódio eu tentei te dar a mão pra você vir comigo por esse caminho pra fugir dessa terrível escuridão. Até o programa que vem. Valeu!